37% das mulheres brasileiras não querem ter filhos.
É reduzir a ideia de fertilidade feminina.
Sim.
A capacidade reprodutiva é muito injusto, porque é achar que as mulheres não são capazes de mais nada.
A questão não é a gente fazer tornar a questão de completude no outro.
O poder da mulher de escolher quando ter filho, ter ou não, e quando ter, poder prático de anticoncepcional. Tá linkado ao o sucesso econômico do país.
Porque a gente parece que a gente tem que assim ter uma justificativa longa e extensa.
Agora, oficialmente, começando mais um Unido Conselhos. É uma temporada nova, eu acho que é um cenário novo.
Sim.
Temos um patrocinator, inclusive.
Nossa,
Vivara, gente. Maravilhosa. Mas, além disso, nada mudou. Estamos aqui, o mesmo grupo. Temos assuntos para conversar. Assuntos infinitos, mas o de hoje…
É um
babado fortíssimo. É sério, mas também a gente quer trazer com uma leveza. E aberto para ouvir vocês também, do que vocês acham. Então, vou deixar a gata Nelise introduzir qual é o assunto de hoje. E como é que o Zé Felipe fala? Bota o capacete.
Que lá vem pedrada.
Que lá vem pedrada.
Bom, minha gente, é o seguinte. O tema de hoje é um dos temas mais discutidos no GE. As nossas leitoras adoram falar sobre isso. E é um dos meus temas favoritos na vida também. Eu tenho que me segurar, senão o tempo todo eu tô falando sobre isso.
E cada vez mais recorrente nas rodas das amigas,
cada
né?
vez mais recorrente.
Sim.
Eu vou apresentar logo. A gente vai falar de não quero ter filhos e agora. Apresento para vocês uma pesquisa recente, de 2019, que conta que 37% das mulheres brasileiras não querem ter filhos.
Fiquei um pouco em choque, eu não tinha esse dado.
É uma pesquisa da farmacêutica Bayer com a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Eu queria começar perguntando aqui.
Primeiro, quem tá aqui, né? Além da gente, é porque a gente acha que o povo já conhece. Bruna,
é.
Vai fazer sua, mais conhecida como Vá Fazer Suas Coisinhas.
Vá Fazer Suas Coisinhas.
E Manu Xavier, mais conhecida como…
Batedora de
um. Ela tá quase uma CLT do Garotos Estúpidos.
É, a gente tá seduzindo ela pra ela entrar pro nosso time.
Me chamo, nem preciso,
não
gente.
Precisa,
seduzir,
já
mas
tá
já tô aí. Seduzida, já tô.
Tá. Bom, então eu quero começar perguntando aqui. Quem quer ter filho?
Eu quero.
Ah, eu quero.
Nós não, amiga.
Então
nós
aqui a gente tá
50-50.
A gente tá 2-2 e é bom pra gente discutir os pontos de vista de todas.
Sim. Pera, eu vou corrigir. Eu quero, mas eu não quero a qualquer custo.
Sim.
Quer dizer, eu não sei.
O que, que é
Vamos
qualquer
desenvolver
custo?
Ao longo. Não, porque vê, eu tive essa conversa com Duda, que tem que vir no próximo.
Vamos chamar.
Duda Belo. Que eu fiquei pensando, gente, a gente tem que, primeiro de tudo, querer ter filho absolutamente, tirando, tirando a figura homem do cenário, eu sozinha. Eu quero ter um ser humano a mim, colado a mim. Dependente de mim, eu acho que eu fico matutando se essa decisão tem que vir primeiro, porque tem muita gente que fala, se eu encontrar um parceiro ideal, eu quero ter essa experiência com esse parceiro. Eu ainda não, tipo assim, eu acho que, eu não sei qual é o critério, eu quero ter, independente de qualquer coisa, ou se eu achar uma pessoa para dividir essa experiência comigo, eu gostaria, entendeu? E se a pessoa quiser também, né? Que tem esse outro pequeno detalhe.
É.
Então, eu ainda não tenho… Eu fico dividida, assim, sabe?
E você sabe que essa é uma das coisas clássicas que a gente… Quando a gente fala que não quer ter filho, tem umas frases bem clássicas. E uma delas é… Quando você encontrar alguém que você ama de verdade, você vai querer. Eu fico calma, porque é uma coisa muito bem resolvida na minha cabeça. Mas eu acho um absurdo tão grande, porque reduz a gente a que século? Isso, Manu. Que a gente não tem uma vontade… Tudo bem ter dúvida, não é um problema
Sim.
também. Mas assim, me parece que a minha certeza não é clara para as pessoas porque eu não encontrei a pessoa. E eu já encontrei a pessoa que eu amei de verdade. De fato, inclusive não quis ter filho com ele. Então assim, eu acho que a decisão é nossa de fato. Não importa se a pessoa, se você encontrar ou não a pessoa, né?
É que eu acho que não se raciocinava antes, né?
É, não se
Até muito pouco
de fato.
Tempo. Era tipo, no brain, né? Vou ter filho, é isso aí.
Só
da
vai,
vida,
e ainda.
Só vai.
E esse argumento, ele é equivocado também. Esse argumento de que é porque você não encontrou a pessoa ideal. Porque às vezes não é nem a pessoa que você apaixonou de verdade ou que você ama de verdade. É uma pessoa que… Um homem que desempenha uma performance bacana. Um homem que é parceiro, um homem que é companheiro, um homem que é cuidadoso.
Uhum.
Existem essas pessoas, existem homens assim. E não necessariamente esse homem que pode reunir as características todas de ser um bom pai, não necessariamente ele vai ser. Então, eu acho
Total.
Que é a gente tomar uma decisão que vai impactar radicalmente a nossa vida
Sim.
a partir de uma aposta. Uma parte, porque assim, o cara, ele é muito legal, ele é muito bacana. Ele pode ser um parceirão. Ele pode ser um ótimo pai, mas ele pode não ser. Ou ele pode, sei lá, mil coisas. Ele pode morrer no meio do caminho. Uhum. E aí? É. Então, assim, eu acho que é reduzir as mulheres a esse lugar de mãe. Porque, assim, se eu encontro um cara muito legal, muito bacana, muito parceiro, eu vou querer viver a vida com ele. Não fazer um filho com ele. Eu vou querer viver a vida. Ele é parceiro. Então, vamos construir coisas juntos. Vamos conhecer o mundo. Vamos desbravar. Vamos... Não necessariamente ter um filho. Então, eu acho que isso é também não localizar a potência da mulher como um centro protagonista, né? Assim, e sim esse lugar reprodutivo. Digo assim, o sonho de toda mulher é ser mãe. E quem não compartilha desse sonho tá errado.
Ô, Manu, você falou um ponto aí que é bem interessante também, porque você falou em aposta. A aposta não é só... A aposta é nossa também, porque esse eu acho que é um dos desejos que você só sabe quando você tem, de fato, o que é a maternidade, né? Você tem uma ideia. E aí, mesmo as pessoas que querem muito, é uma grande aposta. Pode ser que no meio do caminho não seja isso. É, existe uma história de uma maternidade, do filho perfeito, mas o caminho pode ser completamente outro, né?
É, isso aí é um bafo, porque eu tava conversando com o meu terapeuta e aí eu troquei essa ideia com ele, né, sobre qual é o critério de se ter filhos ou não. Ele falou assim, Camila, uma coisa você, que eu trouxe o ponto de que é sempre uma coisa meio egotrip.
Totalmente.
Tipo assim, por que você quer ter um filho? Totalmente. Diz aí, busca no fundo do seu âmago. É pra propagar a sua genética, é pra deixar um legado, é pra você não morrer, é pra você deixar o seu legado no mundo e ele continuar. Então é sempre um ego trip. Aí o meu terapeuta, que tem 82 anos, falou assim: Maravilhoso. Ele é top. Como foi que ele falou? É, mas ninguém, se você bota um filho no mundo que é um gênio, que ganha um prêmio, ou que faz uma coisa que muda o mundo.
Mas é isso, o pai e a mãe podem ter um filho. Eu sonhei que essa criança vai ser médica. Se essa criança for arquiteta, já não presta. Já não, ela tá fazendo. Entende? Então, assim,
é sempre uma projeção do que a pessoa.
Exatamente.
É. Além do que pode ser também curar feridas do passado, né? Uhum. O que também é algo que tem que
eu
ter muito.
Eu tenho uma amiga. Ai, desculpa, tu não falou nada e eu quero te interromper.
Fala.
Sim, senhora. Porque também tem muito disso, né? Às vezes eu escuto conversas também de amigas. Sim. Que falam que querem ter filhos, pra corrigir erros de infância. E eu acho que não é muito por aí, né?
Tem uma amiga minha que é o contrário. Que ela diz assim, eu não quero propagar isso aí. Eu quero parar o ciclo. Sim,
mas é a mesma lógica.
Porque ela tem muito problema com a mãe. Então, tipo, ela quer, tipo, estopar tudo.
Ô, gente, é a mesma lógica, ela tá referida a um passado.
Isso,
né?
Total.
O que mais, eu espero não ser cancelada, gente. Ouçam como um ponto de vista também aqui. Eu acho que a gente pode ter essa zona neutra pra conversar. Mas o que eu mais acho absurdo é que você tá botando em todos os casos, ninguém fala, vou ter um filho porque eu quero muito que ele vá pra praia em Bali, que vale muito a pena estar nesse mundo e ir pra Bali. Ou quer porque o desejo é relacionado, quero muito ter uma família, ser mãe, eu quero muito curar coisas do passado, eu quero muito não sei o quê. Só que tudo você tá colocando uma outra pessoa no mundo, outra pessoa, gente, nesse mundo.
É.
Pra realizar o seu desejo. Isso pra mim é um raciocínio que não fecha.
Eu não acho isso é ser mal interpretado ou ser cancelado. Eu acho que isso é trazer o ponto base da coisa, que é justamente nós mulheres, o que a gente tá falando é sobre a base do desejo. O que movimenta as nossas escolhas, nós mulheres? Qualquer que seja, eu quero ser, bota aí qualquer coisa. Eu quero ser magra, casada, bem-sucedida, mãe. Qualquer coisa que você colocar é em nome de quê?
É. Sim.
Porque assim, tem certas coisas que é estranho. Você fala assim, eu quero ser ambiciosa. Aí já é feio agora. Eu quero ser mãe. Que lindo, mãe é pra descer no paraíso. Eu quero ser magra. Que lindo, está indo atrás da saúde dela. Eu quero ser gorda. Eu quero ser cabelo natural. Essas coisas, elas não são bem compreendidas. Porque é preciso que se adeque ao lugar que é o lugar entendido como padrão.
Mas qual é então, minha gente? Porque senão a humanidade acaba aqui, aí a gente fecha aqui essa porta.
Ah, eu tô tranquila se a humanidade acabar. Você acha que a gente...
É, porque tu já deu.
Tu vai viver a tua vida e acabou,
não,
né?
Não, não, não. Não é por isso, não. Eu acho que... Você acha que a gente tá dando orgulho aí pra continuar essa humanidade?
Ah, não sei. Mas acho que a gente tem que ter uma esperança, né?
Ah, eu confesso que a minha vontade de ser mãe era muito maior. E pandemia e pós-pandemia, ela ficou um pouquinho menor, assim. Tipo, um pouco de medo do futuro também. Eu entendo isso que tu tá te falando.
Muita coisa aconteceu, né, nesses últimos 3 anos.
É, eu acho que o ponto, assim, não é... Nosso lugar aqui não é, assim, eu como uma mulher, que eu não quero ter filhos, assim. Isso é uma convicção. Eu nunca quis ter filhos.
Sim.
Eu já circulei por... Ah, eu podia ter filho. Ah, e se eu tiver um filho... Mas eu... não era um desejo genuíno meu. E eu acho que o objetivo aqui desse papo não é a gente fazer nenhuma convencimento. Assim,
não,
eu sou contra ter filhos. Não, eu acho que o que a gente precisa, e aí o meu lugar muito, enquanto psicanalista, enquanto comunicadora, enquanto uma mulher que trabalha com mulheres, que estuda gênero, é pensar assim, você precisa fazer o que você quer. E eu acho que é o que a Annelise levantou, né? Assim, é interrogar de onde vem esse desejo.
Sim, também acho.
Porque eu acho que é isso. Se o desejo é, eu quero ter filho pra curar feridas. Eu quero ter filho porque pra segurar meu marido. Eu quero ter filho porque isso... Minha mãe... Gente, eu vejo muito isso. Eu quero ter filho porque minha mãe sonha em ser vó. Gente, você não tem responsabilidade em cumprir o desejo da sua mãe. Você tem que descumprir o seu.
É.
Então, assim, o que a gente precisa pensar, assim, qual é? Eu conheço mulheres que são mães e que têm filhos, entendendo assim, eu quero isso, eu quero participar da criação de uma criança. Não tem...
De um ser humano,
de um ser humano, é assim, eu quero participar disso, eu quero acompanhar o desenvolvimento. Então, assim, eu acho esse motivo massa.
Sim, sim.
Eu não tenho interesse em algum... Eu não tenho esse interesse. Sim. Eu não tenho essa disponibilidade, que eu acho que é uma outra coisa também, né, assim, não basta você ter condições financeiras, não basta... Você tem que ter disponibilidade emocional. Então, assim, precisa levar esse desejo para análise, para investigar.
Eu acho que só o fato de parar e raciocinar, 10 de 10.
Em tudo, né? Na questionadão.
Mas as mulheres, principalmente. Porque a gente é sempre no flow. No flow da vida, no flow da Disney. Cinderela para Branca de Neve. O que a gente vai vendo. Só da gente parar e falar, pera, sim, não, por quê... Já é um avanço fenomenal, porque você tá parando pra pensar. Ah, não, quero. Vamos seguir, entendeu? Sim. Ou não. Ou tipo, não agora. E, tipo, acho que só o parar pra pensar e não ir no fluxo. Eu tenho amigas que têm filhos e depois falaram, não nasci pra isso também. Uhum. Bem doido.
Eu acho que parar pra pensar é um ato de responsabilidade, né? Com o ser humano que tá vindo.
Sim, acho que sabe qual? Eu tinha que ter um psicotécnico antes de liberar pra ter filho de pai e da mãe.
Total.
Né? Porque aí evitaria muitos traumas no mundo.
Mas eu acho que, ainda assim, não existe. Não existe. Ter filho é uma experiência involtável. Você pode ter todas as condições. Bem esclarecendo assim, eu vejo muitas pessoas que dizem eu sou uma pessoa organizada, eu sou disciplinada, eu sou paciente. Não importa. Você não tem como que se fala,
não tem como prever.
Precedente. Você não tem precedente.
Sim, sim. Mas eu digo assim, tipo, pelo menos algumas pessoas eram tipo, não, você precisa resolver essa pendência antes de você botar alguém no mundo. Porque vai levando pra frente.
Foi engraçado, a gente teve numa viagem agora, você lembra dessa cena? Que a gente tava com a menina, apareceu pra Camila. Camila ali, né, tava uma pessoa que a gente conhecia. A menina falou, você precisa ter um filho, nem que seja sozinha.
Foi. Minha gente, foi muita loucura
isso. Aí eu me seguro muito, porque eu nem conheço a pessoa. E aí agora que eu estou evoluindo, Camila sabe, né, que eu tô tentando muito. Porque a minha vontade foi, gato, que absurdo. É esse aí que você tá falando.
Tipo assim, oi?
Não, fiquei quietinha. Eu falei, eu só fiz assim,
porque foi tão do nada.
Mas a mulher te conhecia?
Sim, mas zero intimidade. Foi tão do nada que ela dropou essa, que ficou a gente assim, sei lá. Tipo, entendeu?
Não, foi uma coisa muito... Nem que seja sozinha.
Foi. Mas posso falar? Eu aprendi uma coisa na minha vida. Eu respeito o ponto de vista do outro. Quando eu me separei, eu tive umas conversas, enfim, com algumas pessoas muito próximas da família, assim. Não minha, né? Dele. E elas falaram umas coisas pra mim que, tipo, era... Ah, você então tá separando porque você quer ficar com outras pessoas. Porque eram umas coisas tão assim, tipo...
Mas são coisas completamente invasivas. Isso não é ponto amiga, de vista,
não,
é invasão.
Eu sei, mas eu tenho o contexto da criação delas e da... Então eu tenho uma empatia ali, um entendimento de onde aquilo tá vindo. Então é tipo assim, eu também sei o contexto dessa pessoa. Então, eu vou lá mexer na minha energia por causa de um comentário
desse? Não, sim, porque eu acho que você tá bem resolvida.
Sim.
Mas você imagina se, por exemplo, se pega... Eu sempre imagino isso. Quando o outro fala, eu também sou bem dessa, eu vou entendendo, eu não fico, você não fica assim dispondo à toa.
É.
Mas eu fico pensando assim, como que isso bateria numa mulher, por exemplo, que tá insegura? Que tá num relacionamento com um cara, ou que separou de um cara,
total,
porque o cara tava querendo ter filho e ela tava agora não. E eu acho que isso tem muito a ver com o dado que a Nelise apresentou, 37%, você falou?
Uhum.
E a gente se chocou, né, com esse dado. E eu fico pensando, onde é que estão essas mulheres? Porque eu não vejo mulheres dizendo
também não
convicção.
Vejo.
Eu não
quero
ter filhos.
Por isso que eu perguntei o dado demográfico.
Gente, vou abrir um parênteses aqui. A gente abriu um post ontem no GE. Inclusive, quero agradecer todo mundo que comentou e mandou mensagem. Muito. Muitas mulheres não querem, de fato... Aqui, pra mim, tá esclarecido esse dado. Né? Se eu mostrar pra vocês,
então,
eu gostaria...
Mas elas só falaram porque foram provocadas. Eu acho que isso. Eu não vejo... as mulheres numa mesa de bar, num encontrinho de amigas, falando sobre, gente, eu não quero ter filhos. Eu vejo assim, não, eu vou terminar minha residência, eu vou, tô comprando meu apartamento. Eu vejo isso ser dito de uma forma tímida.
Sim.
Porque é como se não pudesse dizer.
Mas, amiga, a realidade
com
é que
todas
não,
as letras.
A realidade é que não pode, né?
É.
Mas eu acho que a gente tá aqui pra incentivar que possa.
Não, então, eu sei, mas digo, a realidade é que a gente lidando com o mundo real, porque a gente tem que lidar com os fatos. Isso aqui é uma bolha, um respiro, uma zona neutra, uma coisa provocada, por isso que é tão legal, importante, porque a gente tá, tipo assim, trocando. Mas a realidade é que o mundão e o Brasilzão não pode.
Sim.
Você guarda pra você a decisão e pronto, porque senão você vai provocar tanto fuzuê.
É, senão se prepare, se prepare para receber julgamento.
Isso,
né?
Isso.
Não é tão simples.
É, que você é egoísta, que você não. Ou uma. Que é a primeira pergunta, eu sempre recebo essa pergunta, quando eu falo que eu não quero ter filho. Mas quem vai cuidar de você quando você ficar velha?
Ué, seu filho, gente, é enfermeiro agora?
Exatamente.
Né? E qual a garantia?
Isso, qual a garantia?
Qual a garantia que o cara, o menino não vai querer morar na Austrália e vai te dar um oi de vez em quando?
Mas a garantia é justamente eu tenho um curso de feminismo e psicanálise em que eu explico da onde vem a coisa do filho. E como que essa coisa do filho, para as mulheres, ela foi incutida como um sentimento de dívida, assim. Como se o filho completa a mulher. Porque a gente foi ensinado isso, que o ápice da nossa vida é um filho, é essa imagem da mulher completa, a mulher que... É isso. E depois, é como se houvesse uma cobrança dessa dívida, assim. A gente vê isso, pessoas
cuida
cobram
de
os
mim,
filhos.
Vamos cuidar de
a
mim.
A conta chegou,
isso,
né, agora?
Não só a mulher ou o pai, mas a sociedade, tipo assim, mas você vai abandonar a sua mãe?
Sim.
Você vai... Eu mesma, eu saí de casa com 18 anos para fazer faculdade. Meus pais super incentivaram, tipo, vai, é isso. Mas muitas pessoas, principalmente da cidade de onde eu vim, que é uma cidade de interior, entenderam assim, nossa, que absurdo. Saiu de casa, foi viver a vida, esqueceu os pais, ela não quer saber.
Complexo,
né, eu tô vivendo a minha vida, gente. E assim,
era pra isso que eu tinha que vir pra esse mundo, gente? Né? Tipo, não foi pra isso que me botaram aqui ou não?
Agora eu acho que, talvez, a impressão minha, essa coisa de não querer ter filhos tá muito maior pra essa geração...
Com certeza.
Sim. Mais nova.
Mais nova. É. Tipo assim, eu sempre pergunto pra minhas amigas de 20 e poucos anos. E é assim, não. Tipo, com a careta.
Caraca.
Sábado, eu perguntei pra uma amiga minha, que acho que ela tem 24, 25. Ela, não, amiga. De jeito nenhum. Tem um ET crescendo na minha barriga. Tipo, sabe? Uma relação quase de aversão mesmo.
Aversão.
A gravidez.
É.
Eu tenho um pouco essa relação também. Eu sempre tive, não sei explicar porquê. Tanto que, assim, os métodos contraceptivos eu sempre usei um monte. Porque eu tenho essa coisa, não quero. Isso aí, quando eu fui colocada em questão, vamos ter? Não, não vamos ter. E eu queria entender também, por que que talvez… Será que eu deveria entender por que que eu tenho tanta essa não vontade? Não sei se tem uma raiz ou só não faz sentido na minha vida mesmo, né?
Tudo tem uma raiz, né?
É, tudo tem, né?
Nada é à toa na vida da gente. Querer ou não querer. Tudo tem uma raiz. Mas cada um tem a sua.
É, eu cheguei a discutir com a minha terapeuta e ela acha que é muito relacionado à liberdade. Eu gosto muito de ser livre. Eu gosto de acordar e fazer o que eu quiser em qualquer lugar que eu tiver. E ela chegou à conclusão que ela acha. Ela disse pra mim, você daria uma ótima mãe. Eu falei, eu tenho certeza, porque tudo que eu digo que eu vou fazer, eu arraso. Mas eu não quero. Não quero. Eu quero pegar um avião e ir ali no final de semana, fazer quando eu quiser. E esse é um dos motivos, e muitos outros, pelo qual eu não quero ter filho, né? Mas...
E tem uma coisa também que é um fator muito novo que eu fico zoando entre as minhas amigas, que é a única coisa que Deus tinha que atualizar. Algumas, mas essa Deus tinha muito que atualizar no iOS do ser humano e da mulher, que é a coisa do tempo biológico, né? Porque é muito injusto nossa fertilidade, o ápice até os 34. Porque ninguém constrói uma carreira ou uma coisa assim, tipo... Só se a pessoa for uma profissão mais fora da curva e tal, tipo, blogueira, programador, modelo, tipo, que começa muito cedo, jogador de futebol. Mas numa carreira normal, numa empresa, etc., uma advogada, é muito difícil você construir uma carreira antes dos 30 e poucos, né?
Ah, muito.
E aí, só que aí agora, ainda bem com a ciência evoluindo, tem toda a questão do congelamento, as pessoas estão adiando realmente a maternidade, engravidando a partir dos 35 até 40 e pouco.
50 anos, Cláudia Raia.
Cláudia Raia, Camila Espinosa, 40. Então tem uma coisa também de postergar maternidade, né, mais pra frente. Que mexe muitas estruturas também, né?
Eu acho que isso, assim, eu acho que a gente precisa, acho que para esse debate acontecer, de uma expandir esse lugar que é seguro, que estamos fazendo confissões, né?
Sim.
Para ele expandir, eu acho que a gente precisaria mudar algumas coisas. E essa perspectiva de, é possível isso, uma Cláudia Raia, quando aparece. E a gente viu que ela foi super atacada.
Foi?
Quando ela foi, que falaram assim, gente, com essa idade, gente, que ridículo. É isso, as pessoas vão falar mal.
De qualquer jeito.
De qualquer jeito. Eu acho que é preciso que apareçam mulheres assim, para que a gente entenda assim, é possível isso, não é uma decisão que eu tenho que tomar agora.
Ah,
é possível. E que a gente fale também de uma forma responsável sobre maternidade, que é o que você falou, né, assim, da liberdade. A gente não pode. É uma realidade. Hoje, você exercer maternidade é perder liberdade.
Uhum.
Por conta da sociedade que a gente vive, que a gente sabe que recai sobre a mulher, tereré, tereré. Mas é importante que a gente fale assim: olha, é possível uma maternidade saudável, com rede de apoio, com suporte emocional, com suporte financeiro, com suporte social. É possível numa sociedade que cuide das mulheres.
Sim.
Então, acho que é preciso que a gente olhe para essa
bom
perspectiva.
Ponto.
E aí a gente pensa assim, ah, tá. Então, é possível eu não abrir mão da minha liberdade nesse sentido?
Uhum.
Sim, mas…
De toda a liberdade.
Quando a gente tem disponibilidade… Eu entendi isso na minha análise também, assim. Uhum. O disponibilidade emocional. Que assim, é isso, eu faria várias coisas bem. Mas… E a minha disponibilidade emocional, não é do meu tempo,
uhum.
não é minha disponibilidade cronológica de agenda ou de execução, mas é o quanto aquilo vai me custar.
Uhum.
Que era o que você estava falando, a que custo? E eu acho que essa pergunta, gente, é a pergunta de milhões para as mulheres. A que custo? A que custo é manter o corpo perfeito? A que custo é manter esse relacionamento?
Uhum.
A que custo é ter filhos? E a gente não pensa, né? A gente vai pagando o preço.
Não, fora a cilada que a gente não, graças a Deus, mas que o povo se mete, tipo assim, caramba, meu tempo tá passando, me dá um boy pra eu ter um filho, isso, aí me dá qualquer Deus. Boy. Esse, entendeu? Uhum. Tipo assim, Jesus amado.
E é loucura que é, porque você ainda tem um filho com uma pessoa que você não sabe direito quem é, como que vai ser, como vai ser essa criação, você acaba criando um Não queria dizer um problema,
desce
mas…
Desce a barra.
Barra,
desce a barra pra um vínculo eterno. Porque ninguém sabe nunca quem é 100% a outra. Mas você descer a barra sabendo que está descendo por conta de uma coisa, é babado, né? É bem…
Agora eu tenho muita vontade de adotar também. Tipo, essa coisa de ter filhos a qualquer custo,
sim.
com a pessoa certa, aspas. Tipo, não, eu teria um filho sozinha também.
Sim, que foi a pergunta, o ponto do início, né?
Uhum.
Porque isso é um desejo seu, ser mãe.
Exato.
É um desejo seu, genuíno.
Sim. Exato, de cuidar de alguém, de acompanhar o crescimento, aquela história.
Sim, sim.
Mas não necessariamente eu preciso parir, eu tenho vontade de adotar.
Sim,
também.
De adotar.
Muito bom.
Bom, vou voltar aqui, gente. Eu vou discutir com vocês algumas frases clássicas que a gente já falou uma, que é do amor da sua vida. Outra coisa que é quando a gente é questionado. Uma das mais clássicas é: você não sabe o que você está falando. A vontade vai chegar, pode apostar. Por que as pessoas não acreditam na gente quando a gente diz que a gente não quer ter filho?
Porque as pessoas não acreditam nas mulheres quando elas dizem nada. Se você falar, eu quero ser CEO de uma empresa. Coitada. Boba, não sabe o que tá falando. Eu quero ter um relacionamento, mas sem ciúme. Coitado. Não acreditam quando as mulheres dizem uma coisa que foge à lógica do que é esperado, padrão. Que é a lógica de infantilização das mulheres. Que é isso. Você ainda não sabe. Você ainda não tem experiência. E aí, quem tá falando isso sabe o que.
É que essa frase. Essa frase é disfarçadamente rebeliosa. É uma rebelião.
É uma rebelião.
Isso é uma rebelião. Sabe por quê? Porque se você. Quando você tira o fator obrigatoriedade de ter filhos, cai tudo, irmã.
Tudo, aham.
Cai a obrigação de achar um boy,
isso.
Cai a obrigação de ser abaixo dele. Cai, cai em todas as obrigações. E é isso que é muito forte.
Uhum.
É uma rebelião. Então tem várias mini rebeliões que…
Isso é
que a magreza, você não ter que… Você assumir sua celulite, você não… Tudo isso são mini rebeliões que as mulheres não percebem. Muitas vezes não tem consciência, mas que são rebeliões contra a estrutura do mundo.
Sim.
Que é uma estrutura que funciona há 40, não sei quanto, nem quanto tempo, quantos anos o mundo tem. Mas que funciona muito bem até
sim.
agora. Então, assim, eu sinto que…
Para quem, né? Funciona muito bem para quem.
Né? Eu até virei para uma amiga minha esses dias, a gente discutindo esses babados, Shakira, geleia, tudo mais. Eu falei assim…
Geleia.
Amiga, vamos ser sinceras aqui, zona neutra. Se tu nascesse homem, bom dia, eita, nasci no corpo de um homem, e o mundo fosse construído para tu, tu ia se esforçar para mudar?
Oh, pois é.
Aí ficou as duas assim, ó. Sim, será? Porque o mundo é construído para os homens. Qual é o interesse que eles têm de movimentar uma mudança? Tá tudo bom para eles, entendeu? É como se tivesse uma rede de elástico aqui, ó, pros homens. Se a gente cai, a gente cai no chão. Se eles caem, assim, blowing.
É.
Blowing.
Tá de boa.
Tá tudo resolvido aqui, ó. É, eles têm um segurando o outro aqui, ó.
Eu acho que a paternidade é esse lugar mais claro, assim. Porque eu falo muito isso, falo isso no meu livro também. Que assim, os homens também sofrem com a estrutura. Porque eles também são obrigados a serem fortes, a serem viris,
A não mostrar vulnerabilidade.
Mas com paternidade, não tem defesa. Porque assim, o cara não perde nada. O cara não perde nada, não tem. Porque é isso, quando a gente tem assim, quando o cara ele tem que ser o provedor, ele sofre. Porque é isso, ele não pode... tá desempregado, ele não pode falir, ele não pode brochar.
Sim.
Então, assim, é um preço, cara, putz, é pesado. Agora, em não sendo pai, ele não perde nada.
Não.
É.
Ele bota a foto da criança.
E outro, ele pode ser pai até enquanto tiver coisa ali.
Não, digo, quando ele é pai, pai, mas ele não exerce a paternidade.
Uhum.
Ele pode ser execrado, tipo assim, nossa, ele é um pai ruim.
É.
Mas...
tá tudo bem, a vida dele continua rodando.
Qualquer coisa que ele fizer, ele vai pegar a criança uma vez no mês e vai postar a foto e é o paizão. Então, assim, na paternidade é o lugar onde os homens estão mais protegidos e as mulheres mais expostas.
Mais expostas.
É, total.
Então, acho que é aí em muitos casos, quando eu tava fazendo doutorado, tinha uma menina que pesquisava exatamente isso, parentalidade e casamento. Ela pesquisava parentalidade e casamento. E os dados da pesquisa dela naquela época, lá em 2014, 2015, que eu fiz meu doutorado, era que a maioria dos casais se separavam quando o primeiro filho tinha até 2 anos. E o divórcio era pedido pelas mulheres. Porque é onde as mulheres se encontravam com assim, cadê você?
É.
Cadê? Eu tô aqui sozinha segurando essa barra de uma decisão que tivemos juntos.
É porque eu até ouvi isso e caiu uma grande ficha assim na minha cabeça. É, foi super espontâneo um homem falando assim, não, fulano tá bem, né? Eu falei, bem, tá bem.
Eu ia chegar exatamente nesse
tá
ponto.
Tá bem, porque ele tem 2 filhos. Então, tipo, o filho, ele é uma validação de que o cara pode prover financeiramente. Então, ele é uma validação de sucesso para o homem.
Você sabe que eu ia chegar nesse, eu estava aqui aguardando para chegar nisso. Por quê? A gente estava falando de mulher que tem que aceitar pouco porque quer ter filho.
Uhum.
E aí, eu lembro que a gente teve exatamente essa conversa. A gente estava numa viagem e eu falei com a Camila assim… Pô, será que eu vou ter que aceitar pouco porque eu não quero ter filho?
Aceitar um boy… É, menos do que ela quer em outras características.
Porque é muito mais difícil você achar um cara...
um cara que aceite não ter filho.
Não ter filho. Foi um pensamento. A gente vive tendo, né, Manu? Mas eu acho muito difícil que eu aceite menos do que eu mereço. Mas eu tive esse pensamento com a Camila. Aí a gente tava entrando no negócio. A Camila falou assim, só um minutinho que eu já vou te falar. Aí a gente comprou uma coisinha assim, saiu andando, continuou andando. Ela falou assim, acontece o seguinte. A paternidade é muito relacionada a status pro cara. Eu posso prover 2 crianças. Eu
250
posso
reais de pensão. É o que ele provou. É. A provedura dele é 250 reais. Que a mulher faz os luxos.
Mas a Camila falou, mas eu acho que tem mais cara. Tem, hoje em dia, entendendo também que não precisa ter filho pra ter esse status.
Aham. Uhum.
Sim. E desde que a Camila falou isso, que foi muito recente, eu não tinha pensado por esse lado. Eu fico vendo, mas os caras que querem ter filho são os caras que não tem muita... quando eu ouço, que eu conheço, né? Você fala, por que esse menino quer ter filho? Ah, porque tem o carrão, porque tem o emprego, porque tem o filho pra complementar ali aquela história.
Não sei, amiga, vou discordar. Não acho que é todo mundo assim.
Não. Tô dizendo os que eu conheço. Eu disse aqui, que eu conheço. Beleza. As minhas histórias recentes,
sim,
assim.
Sim. Não, é que eu acho que também é uma descoberta pros caras.
Claro.
Todo mundo, claro. A gente mais lascada. Mas assim, eles também vivem uma coisa de automático ali.
Sim.
E que às vezes, pô, você... quando se confronta com uma mulher que tem essa possibilidade, ele faz, eita, talvez seja melhor mesmo, porque vai ficar, a gente vive a nossa vida, se diverte, piriri, faz nossas coisas. Por quê? E aí questiona também o porquê. Eu acho que é um novo questionamento pro mundo, assim. Mas que ele é rebelioso, então, tipo, ele causa essa estranheza porque ele mexe em muita coisa, né?
É porque pro homem não é uma questão, não é uma coisa que o homem pensa, é isso. Se
não,
desde
ele
meninas...
não perde corpo, não perde... né?
Não, e ele não foi ensinado, não é medular pro homem. Assim, se a gente, quando a gente nasce, com 2 anos, o nosso primeiro objeto
é uma boneca,
e ele, o primeiro objeto é um carro, isso já define os destinos.
Totalmente,
né? Assim,
né?
Sociais.
Uhum.
Então, assim, o homem não é uma questão, ele não passa a vida inteira, porque isso que você falou, quando a gente decide não ter filho, cai tudo, isso é muito sério.
É muito sério.
Né? Assim, porque é isso, o homem, e eu fico pensando, a vida certa, né, assim, todo mundo deveria, isso é a igualdade de direitos. Sim. É a vida do homem, é uma vida pensada nele mesmo. E todo mundo seria, mas isso não é egoísmo.
Uhum.
É uma vida pensada nele mesmo, é isso. O que eu quero da minha vida?
Sim.
O que eu gosto? que eu vou fazer? O homem vai pensando nisso. A mulher, ela passa uma vida inteira pensando no outro. Então, quando ela ganha a boneca, e a gente vai entendendo isso, que a gente nasceu para cuidar. E aí não é ter filho, porque o negócio não é a mulher ter filho. Porque se você tem filho sozinha, sem um marido, nossa, deve ser problemática. Ninguém quis. Você vai ser julgada. Se você tem filho e você separa logo depois, então você também tem um problema, que você não sustentou o casamento, não salvou o casamento.
Sim, sim.
Então, assim, o filho, ele é... Ninguém quer que a mulher seja mãe. Quer que a mulher seja mãe dentro desse escopo de casamento, era trará. Mas aí, pra você casar, então, assim, se pra você ter filho, olha a linha. Se pra você ter filho, você precisa casar. E pra você casar, você precisa ser magra, tarará. E pra ser isso, você precisa ser também menos bem-sucedida que o cara. Senão, a mulher bem-sucedida, o homem assusta. Percebe como a vida da mulher vai murchando?
É.
E o do homem, é assim, pra ele ter filho, ele tem que ser bem-sucedido. Ele tem que ter vivido a experiência sexual dele antes de entrar no casamento. Ele pode escolher a mulher, porque nós somos as escolhidas.
Sim.
Então, assim, essa lógica não é justa. Então, acho que os homens não pensam.
Pra gente, né?
Pra nós, os homens não pensam nisso. Ter filho ou não ter. Ele entende que, assim, em algum
quando
momento
ele quiser,
da vida dele,
ele vai
ter.
Quando ele quiser, tá disponível.
E de fato, ele vai ter. Até os quantos anos ele consegue ter esse filho, né?
Sim.
Bom. Ei, Lelê, vamos embora, fecha a barraca.
Eu vou dizer mais uma coisa aqui, ó.
Diga não, amiga, tá bom. tô bem já de ouvir isso aí.
Não, e você sabe que assim, eu fico pensando, a gente realmente vive numa bolha. Não, eu não tenho ninguém que me confronte. Não tenho pai, não tenho mãe, não tenho amigo, ninguém. Eu tô muito tranquila com a minha decisão. Agora tem um monte de mulher que marido quer, que sogra quer, que mulher quer, que os amigos não entendem. Às vezes a gente tá... Tem gente que não tá nesse contexto que a gente tá. E a menina, além de tudo, tem que passar uma vida justificando aquela decisão dela, né?
Ou então ela não tem nem voz pra justificar. Ela simplesmente tem...
Tem filho. Tá, então o último problema dela é a decisão dela. O problema dela é toda a rede. Ela precisa desfazer toda essa rede. Ela tem que romper com essa sogra, romper com esse marido, romper com esses amigos.
Mas é muito utopia, força, né? Que se rompe.
Não, às vezes financeira não tem, psicológica.
Exato. Então, é isso que precisa ser resolvido.
Sim,
porque se ela resolver não ter filho, ela não resolveu o problema dela. Entende? Essa decisão não muda a vida dela.
Sim.
Porque ela vai decidir não ter filho, mas ela vai viver esse assédio moral. Porque
o tempo
O tempo inteiro. E aí vai criando um sentimento de culpa. Diga assim, se eu me arrepender.
Abrem novas possibilidades, assim, do jogo da vida, talvez, assim, bastante, né? Essa decisão.
Não de que ela vá ser... não ter filhos?
Não digo, mesmo que ela esteja num ambiente ao redor péssimo, que não apoie isso, só o fato da pessoa, dentro desse ambiente, chegar a essa conclusão, acho que, tipo, de alguma outra maneira, escoa, assim, sabe? Mas é realmente uma decisão que ela é um mundo de possibilidades, assim, pros dois lados. E só o fato de você parar e raciocinar se você quer ou não por você já é um grande avanço.
Não, acho que é corajoso sustentar isso. Mas é isso, não é o ponto fim, né? A gente precisa. É muito importante, né? Que a gente estava falando aqui no off sobre a coisa da fertilidade. A gente precisa reduzir a ideia de fertilidade feminina.
Sim.
A capacidade reprodutiva é muito injusto, porque é achar que as mulheres não são capazes de mais nada. Então, isso, sim, se essa mulher ela está num ambiente que também não é fértil, porque alguém que está num ambiente, que alguém está te dizendo: você não vai ter filho? Você tá velha, você é isso, mas você é egoísta. Esse ambiente, ele é um ambiente tóxico.
É porque isso reduz a gente a tempo.
Uhum.
Isso reduz a gente a um tempo.
A uma guerra que a gente vai perder.
Isso bota uma validade na nossa testa, entendeu? O ter filhos, por isso que é rebelioso também. Porque ele põe uma validade.
Uhum.
E aí, o tempo que vai passando é o tempo que você vai ficando menos fértil. Aí você perde o valor ali dentro daquele contexto.
Não, e eu acho que tem uma coisa também, quando o contexto é assim…
Você, teoria, né?
Você se coloca em dúvida também. Porque tá todo mundo ao seu redor te dizendo que você tá errada. É muito difícil você… se manter firme na sua decisão, quando tá todo mundo dizendo que você tá errada, né? Pessoas que você ama, que é ali quem você tem, a sua rede de apoio.
É uma experiência mundial coletiva, né?
Pois
eu vi algum vídeo, algum filme esse dia, já te falei essa frase, que alguém perguntou assim pra mulher: você quer ter filho? Por que ela? Poxa, é uma experiência mundial coletiva que eu não vou participar.
Fomo.
Foi a resposta dela. Aí, tipo assim, pô, todo mundo vai, passa, tipo, todo mundo, entre mil aspas, pra quem tá ouvindo, passa por isso, eu vou ficar de fora.
E por isso que eu acho que... Pode falar.
Não, foi só um pensamento que eu tive agora, que esse tipo de assunto é um assunto que tem que ser trazido numa roda de apoio muito íntima. É que nem você falar sobre, comentar sobre o corpo de alguém.
É.
Tipo, não se comenta sobre o corpo de alguém, assim. Ou então falar, tipo, ah, tu não vai ter filho, e se a pessoa não puder ter filho?
Isso. Menina lá, no meio de Nova York, pay. Joga pra você.
Jogou,
é, mas não, você só imagina se você tivesse um problema. Não, deve ter respondido isso, né? Pra pessoa ficar bem constrangida e nunca mais na vida dela aprende, fazer isso.
É, porque não, você tá, mas ela não ia ficar, não. Ela ia dizer assim, ah, você tem, sei lá. Ah, é porque eu fiz esterectomia. Ó, oh, mas uma comadre minha fez um tratamento, não sei aonde. É possível. Ó, oh, dá três. Sabe assim, a pessoa que é sem noção, ela vai sempre ter uma alternativa.
Verdade.
Eu acho que a gente precisa pluralizar essa narrativa, assim. Hoje eu sigo pessoas muito diversas no Instagram. E não converso com pessoas, a minha rede de amigos, a maioria, homens, gays, e que assim, ninguém quer ter filho, então eu tô num lugar muito confortável. Minha mãe não quer ter filho, ninguém quer ter filho, então assim, nós estamos num lugar muito confortável. Mas eu vou vendo pessoas e assim, como é massa ver pessoas, por exemplo, que a Gabi de Pretas, sabe que é a Gabi de Pretas? Ela adotou duas crianças. É isso, ela adotou duas crianças, ela não tem marido, ela não tem mulher, ela com as crianças, é uma família. E aí você vai vendo ali, ela ficou no processo de adoção um tempão, e aí é muito massa ouvir o que ela fala. A Eliana Rigol, que é uma mulher que trabalha com maternidade, e ela é casada, ela mora em Lisboa com o marido, ela tem dois filhos. E ela fala de uma experiência de maternidade de uma forma muito leve, com um marido que é muito companheiro. E assim, eu acho que a gente precisa ir trazendo essas narrativas para entender assim, o que é maternidade real? Olha, essa é maternidade real, que ela é diversa, ela não é única.
Sim,
claro. Não é só flores.
Total,
ela é afeto também, ela é dor. E aí você vai podendo tirar suas conclusões.
Sim.
Porque você vai ver, eu me identifico.
E outras vezes até, tipo, qual seria... Claro que isso é muito individual. Mas, tipo, qual é o parâmetro de que diz, assim, que um parceiro ou uma parceira, se caso você queira dividir essa experiência, é uma boa parceira pra isso? Pra você saber identificar. Tipo assim, porque tem aquela coisa, ah, não, ele me ajuda.
Uhum.
Mas, pô, ajuda, mas deve dividir, né? Porque os dois que fizeram.
Uhum.
Tipo, tem muito esse vício do, ah, não, ele me ajuda. Troca um, sei lá, o que que faz? Uhum. Entende? Então, tipo... Para raciocinar, tipo, que tipo de pessoa eu gostaria de ter ao meu lado para dividir essa experiência?
Uhum.
Porque aí, quanto mais, claro, é imprevisível, mas quanto mais você souber o que você quer, aí você vai se colocar nos lugares de encontrar essa pessoa, se for uma coisa para dividir, e vai ser mais gostoso, imagino, assim, do que você simplesmente unir do NIT, me dá aí esse peru, entendeu?
E assim, eu fico pensando só. Nisso, a gente tá num lugar confortável, nós quatro aqui. Porque a gente tem duas tem certeza que quer e duas tem certeza que não quer. E quando a pessoa tá em dúvida? Porque tem muita... A gente tem uma amiga nossa mesmo que a gente tá aqui. Ela... Ih, tá chegando o momento, e agora?
É.
Sinceramente, quem tá em dúvida não quer.
Não quer.
Quem tem certeza não quer.
Ó, agora você vai ser cancelada, né?
Já só falta você. A gente tinha que ligar o pai. A gente tava numa situação um dia que aí tava duas crianças, assim, um de 8 e uma de 3, assim, confusão do caralho, brigando as duas. O pai, tá vendo? Não seja idiota, não, viu? Filho, aí. Só que ele é ascendente gêmeo, né? Não seja idiota, não, não sei o que lá, não. Se tiver só um, tenha dois, não. Não tenha dois, não tenha dois, não sei o que.
E ele tem vocês juntos.
É, não, eu tenho quatro. Ele tem quatro.
E ele, de vez em quando, ai, netinho, né? Geminiano.
Não, ele tem vários netos adotados no clube. Vários.
Gosta de criança, né?
Gosta. Ele adora causar.
Mas eu também gosto de criança.
Mas a gente é muito assim, forte. Ó. Aí eu, pai, o que que tu... Filho, tal, filho. A vida fica mais completa.
Ah, não, ele disse isso?
Ele diz. A vida, ter ou não ter ele. Filho, complicado pra caralho. Tipo, tem hora que eu quero... Ah, tchau, fica aí vocês. A gente vê, dá trabalho pra ele?
Dá.
Mas ele acha que a vida fica mais...
Mas aí ele diz, por que então? Essa confusão e o povo tem filho. A vida fica mais completa.
Mas acho, uma dessas das frases é essa também. Eu acho que é um conceito bem questionável esse de...
Uhum.
Qual é a palavra? Completude?
Completude, não existe. Nada faz a vida ficar completa.
Pois é.
Mas eu acho que, tipo, por exemplo... Eu sinto que satisfaz muito ele estar presente pra nós.
Sim.
E isso é uma coisa, tipo assim, que eu acho que quando a pessoa vai ficando mais velha, ela vai ficando mais sábia, ela vai ficando, né? E tipo assim, eu até zoei ele assim, porque eu tenho 30, 35, Bruno tem 32, Marcela eu esqueço, porque pra 26, mim tem 15, mas tem 26. Antônio tem 20? Por aí. É, são muitas diferenças. E aí, pai, de boa, né? Eu e Bruno, a gente tá ficando mais velha, a gente tá me dando menos trabalho. Ele,
kkk.
Sabe o que eu questiono?
Sempre precisa, né? Até.
O questiono é a gente fazer essa tornar a questão de completude no outro. No filho,
sim,
no marido, na amiga, na. A gente tem que dar um jeito de não ser completas. E eu acho que eu me encontro nesse lugar hoje, sozinha.
É, mas isso aí, eu tava lendo um livro esses dias sobre amor. E o primeiro capítulo, acho que o segundo é tipo, seja egoísta. Por quê? A gente só consegue... O que é amar? Primeiro amar, vamos definir o conceito. Redefinir o conceito de amar. Porque acho que a maioria das pessoas não sabem o que é não amar. É você querer o bem do outro acima do seu. É tipo assim, né? Bem, tem que ter um podcast só sobre isso. E o primeiro fator para você conseguir se doar dessa maneira é você se conhecer e se amar. E tipo assim... Porque senão você vai sempre esperar do outro uma coisa que é injusta do amor. Então assim, acho que independente de qualquer coisa, quer ou não quer ter filho, se conheça. Se ame e se conheça. Porque aí você vai conseguir, de fato, ter a experiência do amor e do se doar, que aí é muito rica, né?
E você não vai aceitar tudo a qualquer custo, né? Por exemplo, hoje eu quero casar? Quero. Eu quero casar, sim. Quero dividir uma casa, quero muito isso. Mas não é a qualquer custo.
Claro.
Eu já me conheço, eu já sei o que eu posso aceitar, o que eu não aceito. Sim. E se não tiver, se não acontecer, paciência.
Isso vale para todas as áreas da vida, né?
Sim. Eu acho que isso que você falou, Camila, do seu pai, acho que é interessante. Porque meu pai, a gente até falou sobre isso, né? Que tem semelhança, os nossos pais. Isso é muito um preconceito que as pessoas têm quando falam assim, não quero ter filhos. Mas sua família deve ser desestruturada. Seus pais são separados, as pessoas querem achar, assim, motivos. Tem alguma coisa errada para você não querer. E não, meus pais são casados, meu pai é tipo isso, ele é a vida dele, é a gente, ele, meus pais, minha mãe também, tipo assim, eles são super parceiros, eles são super, respeitam os nossos limites, às vezes invadem, normal. E eu acho que esse senso que seu pai fala do a vida é mais completa, é porque ele se realiza nesse trampo de tá junto, tá perto, resolver, fazer. Sim. E que, tipo assim, isso seria por vocês ou seria se ele fosse cuidar de uma empresa? Se ele fosse...
Sim.
Então eu acho que a coisa da completude é nesse sentido. A gente precisa saber o que, que faz sentido pra nossa vida.
Exato.
Pra ele, ter filhos fez sentido.
Porque até pra criar um filho bem...
É muito relativo, né, essa coisa da completude.
O que é o sentido que cada um encontra, né?
Eu entendo, mas eu acho que no fim do dia, nós também somos seres sociais. A gente não vive sozinho numa caverna.
Impossível.
Nós precisamos um do outro. O outro é um espelho. Então, é para você criar um filho bem, você tem que se conhecer minimamente. Ah. Claro que é um processo. Você talvez se conhece através do filho. Aprende com o filho também,
sim,
né?
Sim, claro.
Mas eu acho que é completo nesse sentido de tipo... Putz, tô fazendo... O ser humano gosta de ser necessário. A partir do momento que ele deixa de ser necessário... Acho que perde um pouco. Então, eu acho que você ter um filho é você ser necessário para alguma coisa até o fim da sua vida. Então, eu acho que isso é o que faz valer. E, claro, o amor e tal, que é um amor que eu acho que você não experiencia em nenhuma outra situação da sua vida, tão extremo, imagino eu. É isso que faz valer no final do dia todo esse perrengue, essa confusão aí, porque...
É, eu não diria necessário, eu acho que é ser produtivo, que eu acho que a gente tem essa necessidade.
Sim.
E talvez seja isso, o seu pai, é isso, meu pai, ele inventa coisa, tipo assim, pra o que precisa fazer aí? O que que tem? Que é isso? Ele tá aposentado, hoje ele trabalha comigo, e ele também é isso, ele quer fazer coisas.
E te deu um apartamento, né, amiga?
Me deu um apartamento.
Essa é uma piada interna, porque a Manu comprou um apartamento quando ela foi buscar, sei lá, pegar a chave. A mulher falou assim, é o apartamento que seu pai te deu.
É, porque meu pai que participou da coisa junto comigo ali, né, assim, de... Sim. É isso, de ver
essa mulher
a unidade,
tem que ir pro mesmo cluster da outra, tipo, vai menina, tem um
filho. Você é amiga.
É.
Então acho que é isso, essa necessidade de ser produtivo. Sim. Eu acho que a gente precisa disso, e a gente precisa entender o que faz com que cada um seja produtivo. Isso, acompanhar o crescimento e desenvolvimento de uma pessoa, isso me faz sentir produtivo, isso é legal.
Sim.
Ah, me faz produtivo viajar, isso eu sinto que eu tô conhecendo, que eu tô oxigenando.
Sim.
Me faz produtivo fazer cabelo.
Não, fazer trabalho, ação social.
Me faz produtiva ganhar dinheiro.
Capricorniana.
Gosto bastante também.
Me faz sentir produtivo. É isso, é sobre.
É sobre. Então, eu acho que é produtivo e devolver, né? Necessário pra alguma coisa, não necessariamente um filho, né?
Isso.
Mas aí, às vezes, ele chega e ele fala assim: ah, não tem um. Né? Uma vez em cada 10 anos ele dá esse suspiro do neto. Eu falei: quem mandou você criar as suas filhas pensantes? Agora tu vai ter o teu
tempo. Não, e bem, bem pensantes. No caso,
então,
né?
Assim, quem mandou criar as filhas assim? Somos três mulheres e um homem, né? Aí ele. É, realmente.
E Marcela já disse com todas as letras.
Já,
que,
né?
Jamais.
É.
Ah, é?
Jamais.
Entre
jamais.
Vocês tem essa divisão também.
Tem
entre
essa divisão.
As filhas.
Tem essa divisão.
Manu, e aqui só vendo o seu olhar estudioso da coisa. A gente tem. Por que você acha que esse número tá tão alto? Como foi essa evolução da sociedade para a gente chegar onde a gente está hoje, que a gente pode discutir sobre isso abertamente? Claro, muito questionadas em muitas situações. Mas por que que você acha que a gente está nesse momento agora, que inclusive a gente tem uma nova regra de laqueadura, né? A gente pode. Antigamente precisava de autorização de marido, você não podia ser solteira.
Minha gente, que loucura.
Que loucura. A coisa mudou agora, recentemente. E por que? Como que você vê esse caminho de evolução?
Eu acho que isso se dá muito graças ao movimento emancipatório das mulheres em muitos aspectos, né? Assim, as mulheres ocupando espaços nos lugares de poder, assim, é isso, nas empresas, no mercado de trabalho, na política. Então, as mulheres também estão fazendo leis, né? Então, a gente vê isso mundialmente. Mulheres que estão pautando os seus próprios direitos, né? Assim, reivindicações de trabalho, reivindicações de direitos reprodutivos, de outras formas de família. Então, acho que hoje a gente tem mulheres mais conscientes de que elas precisam ser protagonistas da própria vida e das próprias escolhas.
Uhum.
A própria criação, gente, de difusão do anticoncepcional é muito recente.
Muito recente.
É década de 60. É. Tipo assim, é muito recente a gente poder escolher, sabe? Então, acho que esse número ele vem crescendo graças a isso. Acho que existe também um movimento de confusão no sentido de que as mulheres, elas estão, de fato, alçando postos. E aí a gente precisa recortar também, né? Que mulheres brancas, esse boom chegou para todas? Não. As mulheres pretas, não. Existe um recorte aí. Mas existe um movimento que as mulheres estão... Quando elas se dão conta, eu vejo muito isso. Quando elas se dão conta, gente, eu tô com 35 anos e eu tô bombando na minha carreira. E ela não pensou com 30, com 31. Ela foi ficando realmente muito misturada ali na lógica de trabalho e ela não foi se ligando. Ou seja, a pauta filho saiu do centro da vida dela.
Sim.
Não foi voluntariamente, foi involuntariamente. E aí quando ela vê, ela tem 35 anos. E aí ela começa a ser assediada por essas narrativas de e o relógio biológico, hein? E o tempo, o prazo de validade.
Nossa, então, é muito cruel, velho, na moral.
Que é uma forma de fazer com que tudo que você fez, nada valeu.
Sim.
Então, assim, é isso. A mulher tem 35 anos, é CEO de uma empresa. Não valeu. Não, porque ela não teve filho. Então, acho que esse número, ele se dá por conta dessas mudanças. E eu acho que é importante. A gente precisa reconhecer que a gente tem muito a avançar, sim. Mas, caramba, olha quanto já avançamos.
Muito, gente. Muito.
Estamos aqui podendo falar disso. Estamos aqui não precisando de autorização de marido para fazer uma laqueadura.
Ou podendo votar, como por exemplo.
É. Não, esse negócio é importante esse ponto do anticoncepcional. Porque realmente é muito, muito, muito recente. Tem um livro da Melinda Gates, que eu esqueci o nome, que o projeto social dela é voltado para isso. E ela fala que ela vai que o poder da mulher de escolher quando ter filho, ter ou não, e quando ter, poder prático de anticoncepcional, está linkado ao sucesso econômico do país, do lugar onde ela vive. As mulheres, os países, os lugares que não têm isso, não chegam, são todos muito pobres. Porque a escolha da mulher leva o lugar para cima economicamente. E que ela tem o projeto de levar isso para vários lugares super distantes, super, enfim. E que às vezes ela chega lá e culturalmente, religiosamente, as pessoas não aceitam. Então a mulher tem, tipo, um filho atrás do outro. Pum, 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 9 filhos. Não, morre de fome.
É muito doido, porque é realmente muito recente. A minha avó pariu 15 vezes. A minha avó, aqui, ó.
E, gente,
como é que
pertinho,
é isso?
Pertinho. Eu acho que tem um outro babado que eu acho que é muito importante e que é polêmico também. É assim, né, a gente, pra falar de filho, a gente precisa falar de sexo. Pra falar de sexo, a gente precisa falar sobre abuso. Porque, assim, uma mulher que tem 15 filhos, ela aqui, porque assim, se ela tem 15 filhos, são 15 anos. Ou ela engravidou com 15, e aí se uma mulher engravidou com 15. Complicado. O que ela foi violada da vida dela? Uhum. Se uma mulher engravidou 15 vezes todo ano, ela foi respeitado o puerpério dela? Foi respeitado o resguardo? Porque não se tinha essa noção de estupro marital. Não se tinha essa noção, né? Então acho que...
Isso é muito Brasil,
não,
né?
Mas tem uma coisa muito importante, que tinha uma noção de filho como mão de obra. Existia essa questão. Você tinha filho pra te ajudar ali, morava ali no interior de Minas. Então precisava de filho pra continuar fazendo as coisas que fazia, né? E essa noção de filho, mão de obra, graças a Deus, quer dizer, na nossa grande bolha de novo aqui falando, né? Não sei se existe ainda no interiorzão do Brasil, deve ter muito isso.
Sem dúvida, com certeza.
É muito... Essa é uma das visões que existem, né? E aí, via-se tinha filho pra cuidar do que era seu, né? Mais um dos motivos.
A gente tem alguma coisa de Vivara pra...
A gente vai fazer um momento Vivara de ligar pra garota que vai ganhar uma joia.
Gente!
Eita, que bafo.
Gosto! Que bafo. Vamos, óbvio.
É o seguinte, gente.
Deixa eu mostrar as minhas.
Essa temporada de 4 episódios é patrocinada por Vivara. Eu também tô usando aqui as minhas joias. Tá onde eu mostro?
Ali, aqui,
segundo ela, os fãs olham ali, ó.
Manu também tá de Vivara.
Eu tô de Vivara.
Bem garota. E a gente tem. A gente vai ligar pra uma das leitoras pra ela contar a história dela. E ela vai ganhar uma joia Vivara. Eu espero que ela atenda.
Chique, vai atender. Eu
deixei ela aqui de sobreaviso. Ela me falou que tinha uma reunião, mas vamos ver o que acontece.
Acho muito emblemático isso, né? Num episódio que a gente vai falar.
Consigo, porque...
Não, essa coisa. Não quero ter filhos. Oi, você ganhou uma joia.
É isso. Porque o contrário acontecia muito, né? Você ganhava, tinha um filho, ganhava uma joia. Casava, ganhava uma joia. Gente, a gente vai ganhar joia quando?
Vai lá e compra. E é isso, assim, também. Você tá sendo... Acho que é isso. Você tá sendo dona da sua escolha. Isso é importante. É muito massa.
Bafa, Vivara, hein?
Boa, vamos ligar aqui pra gata que chama como Mari.
E outra só de uma marca tão tradicional, porque a Vivara é a maior joalheria do Brasil. Uhum. É, se associar a um tema desse, palmas pra Vivara.
É isso, é protagonismo feminino, né? Eu acho que isso tem a ver com o que a gente estava falando antes. Há uma relação mesmo entre potencial capacidade reprodutiva das mulheres e pobreza.
Sim.
Isso dá as oportunidades das mulheres estarem pensando e ocupando outros espaços. Então acho que é isso que a gente está trazendo aqui também.
Total.
O faça suas coisinhas.
Vamos
criar espaços de facilitação para ouvir mulheres, trocar. Para que filho seja uma escolha e não uma obrigação, um destino fatal. Sim.
Ih, gente, tô achando que Mariana Marra não atenderá.
Liga aí pra mim, 8.
Ela tá fazendo as coisinhas 9. Dela.
É, liga pra mim.
Quem quer ganhar? Liga pra mim, oi.
Liga pra minha irmã, liga pra minha irmã. Liga pra mamá.
Liga pra mamá. Jamais.
Então tome aqui sua joinha.
Vou deixar a Mariana aqui no jeito. Ver uma outra leitora que mandou.
Ai, Mariana vai morrer de assistir.
Mariana...
Gente, eu quero.
Mariana perdeu a chance de ganhar uma joia da Vivara.
Eu quero essa sua, tá muito linda.
Ficou linda essa composição, né?
Uhum.
Deixa eu chegar aqui o outro que eu tinha favoritado aqui nessa questão.
Esse brinco de Bruna também tá um bafo.
Não, a Bruna tá toda bafo.
Vou chamar Isabela Garrido. Acabou de passar o carnaval, gente. Vocês não têm nada pra contar do carnaval de vocês?
Ah, então nada. Ai, nem
lembrei agora de uma coisa que eu tinha esquecido de falar. Sabe um exemplo de rede de apoio que eu acho lindo? MC Loma.
Arrasou nessa memória.
É verdade, muito.
Nossa, gente, tipo, real, me emociono vendo os stories, assim, a família que ela tem, né?
É. Cuidando. Caramba, a gente tinha que ligar, né?
De Melanie.
Pra ela.
Ela
é muito bafa, MC Loma, né?
Muito, muito.
Muito legal aquela menina.
E Marielle e Mirella também.
É, um beijo pra todas.
Maravilhosa.
Mas a Loma é tão chique, tipo assim, o jeito que ela fala. Ela, às vezes ela é atacada e ela responde de um jeito tão chique.
Ela é muito decidida, né? Eu acho que isso, ela é decidida.
Quem tá falando?
É a Isabela.
Oi, Isabela, aqui é a Nelise do Garotas Estúpidas, tudo bom?
Tudo bem, e você? Que legal.
Foi você que mandou um depoimento ontem pra gente?
Foi sim.
Olha só, eu vou te apresentar, vou te contar duas coisas bem incríveis. Seguinte, tô aqui com Camila Coutinho.
Oi!
Não acredito. Foi a dela.
Manu Xavier.
Olá!
Ai, meu Deus.
Bruna Valença.
E aí?
E eu quero a mesma empolgação.
Ah, lógico!
Querida,
boa
seguinte.
Tarde, menina.
Boa tarde.
Antes de tudo, esse episódio é patrocinado pela Vivara. E esse é o Momento Vivara, o que significa que você vai receber uma joia na sua casa.
Gente, muito bom isso.
Chique.
Meu Deus do céu. Sim. Agora eu vou começar a desconfiar que é trote.
Não, você não tava atendendo, eu tava assim, liga pra mim.
Não, foi a outra, já tivemos uma leitora que não atendeu.
É o destino.
Isabela, vamos lá. Antes de tudo, conta aqui pra gente como que é a sua relação, quantos anos você tem, a sua história, a sua questão de filhos.
É, Meu nome é Isabela, né? Tenho 31 anos, eu sou advogada. Eu moro aqui no interior de São Paulo, uns 120 quilômetros de São Paulo. Eu tive um relacionamento longo, que foi... Era um casamento mesmo, a gente morava juntos, mas eu tava com ele desde dos meus 17 para 18 e me separei no ano passado com 30, né? E aí, até então, era uma questão que ele queria, eu não. Esse foi um dos motivos da separação, dentre outros, tá? Realmente acabou o amor, enfim, mas um dos motivos era esse. Mas aí, ao me separar, eu consegui entender comigo mesma, assim, que não, realmente eu não queria. Eu acho que era mais uma pressão dele, da família dele, da situação, do contexto que eu estava. E aí, com esse novo namorado, logo no primeiro início, eu falei, olha, não quero. E fui desenvolvendo essa ideia comigo mesma, mas por que eu não quero? Aí, com as informações dos podcasts, né, dos posts, enfim, de tudo que hoje a gente tem, né, muito mais, assim, esse assunto era muito tabu, né, hoje é mais falado um pouco mais abertamente. Então, aí eu fui entender, assim, realmente, eu acho que o principal motivo é porque eu não quero mesmo. Como eu até coloquei ali, né, no post, o primeiro, eu não quero, não é um sonho, mas aí também, entre as questões de... Que pra mim, eu acho que hoje o mundo não é um lugar bacana pra colocar uma pessoa pra se viver, assim, enfim, vai saber o que vai acontecer daqui 10, 20, 30 anos, agora já não tá legal, né? E eu sou vegana, então pra mim essa questão de sustentabilidade, meio ambiente, eu acredito em aquecimento global, essas coisas, então eu falo, meu, sei lá, o que vai ser daqui 20, 30 anos? O que mais que eu coloquei na lista, eu lembro que... Ah, eu falei também que eu não via, assim, na relação que eu tive com a minha mãe, uma coisa que me inspirasse, assim, nossa, eu queria viver com a minha filha, com meu filho, aquilo que eu vivi com ela, então, também que não que tenha acontecido nada, assim, muito grave, enfim, não sei, até que eu escrevi pra vocês, não sei, porque isso é uma coisa que eu desenvolvo na terapia, mas não me inspira, a palavra acho que seria isso. E do que mais?
Não, eu queria perguntar ao seu redor, você sentiu muito, foi muito julgamento? Como foi isso que você me contou ali?
Sim, principalmente por causa, assim, eu tenho 31, então meio que já tá naquela fase assim, ah, se você quiser ter, tem que ser agora, né? Porque depois você não vai conseguir mais, é mais difícil. Aí o julgamento também, assim, ah, você é egoísta, ou assim, você nunca vai conhecer o verdadeiro amor, que é o amor de uma mãe para um filho, Deus, né? Você nunca vai viver isso. Mas, assim, deixa eu pensar. O maior julgamento, eu acho que talvez venha das mulheres, mas, assim, eu acho que aqui no interior ainda é uma coisa um pouco mais velada, sabe? Não sei se nas cidades maiores, assim, não sei se essa discussão tá mais, assim...
desenvolvida, madura, dizer, né?
Borbulhando mais, sim, sabe? Então aqui meio que você fala isso e para por aí, sabe? Não tem tanto um embate, que até achei legal, porque às vezes isso enriquece a discussão, né?
E o seu namorado novo? Como foi que ele recebeu?
Então, ele também se separou, né? Ele era casado, se separou, e ele não tem filhos. Né, eu também, só filhos pet. Então aí foi logo assim, no começo mesmo, assim, acho que na terceira, quarta vez que a gente tava ficando, falei, ó, não quero ter filha, tipo, bem antecipada, né? E ele assim, não, eu também não quero, então, porque ele ser vegano também, acho que ele também tem essa questão do, né, de preocupação com o meio ambiente e sustentabilidade, enfim, ele fala, eu também acho que não tem futuro nenhum nesse mundo, então eu também não quero ter. Então, assim, foi um match perfeito mesmo, né? Porque aí você fica mais tranquila, né? De saber que os dois têm os mesmos objetivos.
Tem que fazer um happy hour vegano, então, amiga.
Fazer o quê? Então,
happy hour vegano, barzinho vegano. Que geralmente o vegano,
pelos dados... é pra eu ir num happy hour. Entendi. Então, ai, vamos descolar um bar vegano pra gente ir, pegar encontrar dicas. Um boy que não queira ter filho.
Não quero nem encontrar boy. Mas eu tô topando fazer um investimento no bar vegano.
Olha, bares veganos. Maravilhoso.
Ele é sócia.
Por que você não faz um bar? Interessa. Gente, vai lá. Lá vem a rainha das ideias.
Faz um bar que vegano. Só pode entrar quem não quer ter filho, irmã. Gostei. Dates específicos.
Pronto, tá resolvido. Faz um Tinder só disso.
Amiga, vamos lançar esse aplicativo.
Agora não vai. Alguém vai ouvir, vai fazer.
Em que cidade vocês estão?
A gente é de São Paulo. As meninas são de Recife, né? Mas moram aqui.
Tem muito rolê vegano em São Paulo. Eu tava aí no carnaval.
Tem um bloquinho vegano. Não, eu tô brincando, gente. Não me cancelem veganos, não, por favor.
Não, hoje a gente
tá enchendo a bola do vegano, né?
Ah, então tá. Eu já tô na dúvida se é o que
conta,
que eu falo.
Isa. Ou você tava aqui no carnaval?
Não, que é... É porque, assim, eu não sei, tá? Porque, assim, eu sou ovo-lacto, né? Sem comer carne desde 2020. Mas vegana, assim, há poucos meses. Então, também meio nova aí nesse rolê. Mas os amigos do meu namorado, que já... O meu namorado já é 5 anos, né? E a maioria não quer. Então, acho que tem uma ligação mesmo.
Eles são daqui de São Paulo? Esses amigos?
São, sim.
Menina, tá com o meu WhatsApp, hein? Mas manda umas fotos, manda o Insta.
Ô, Isa, você.
Mas ela... eu acho, eu não sei também, uma coisa até que pode ser discutida. Eu acho que, de modo geral, para as mulheres pesa muito mais nessa coisa de, ah, eu não quero ter filho. O homem, ah, não quero. Mas se ele quiser com 70 anos, ele vai ter e pronto, né? Enfim.
É,
aí pra mulher já fica aquela coisa, ah, mas você não quer mesmo? O julgamento é muito maior para as mulheres, né?
Manu quer perguntar.
É o que ela estava explicando dos motivos pelos quais ela não quer ter filhos. E aí a minha pergunta é assim, é que eu acho que fica para as mulheres, tem que justificar. Eu acho que ninguém precisa justificar. Eu não quero ter filhos, eu não quero. Porque, é assim, isso. Se alguém falar é assim, isso. Vamos pular de bungee jump? Não quero. Vamos no
vamos comer lá, pudim?
Não quero. Não quero. Não tem que justificar. E acho que a gente justifica com uma forma assim, eu vou ser perdoada, né, assim. É. Não vou ser julgada. Não tem possibilidade. Aí me pergunta se, com o namorado dela, quando ela foi e falou, porque ela já fala com ele no quarto encontro. E eu imagino que isso vem também a reboque desse trauma do relacionamento anterior, em que até a sogra foi se meter se ela ia ter filho ou não. Enfim, o namorado atual, ele justificou, eu também não quero, porque o aquecimento global teve isso. Porque assim, ou esses amigos do namorado dela, quando ele
falou,
dizem,
que o boy falou do mundo, também não acho.
Não, ela
que
falou
mundo...
assim, eu acho, por ele ser acho... vegano.
Mas ele não se justificou, ele... de fato. Não precisou se justificar do jeito que você tá se justificando aqui pra gente, né?
Exato. Manu, prazer, você é uma linda, sou super sua fã. Tô emocionada de falar com você. Então, é exatamente um questionamento que eu me fiz também no meio dessa, né, dessa enfim, porque a gente, parece que a gente tem que, assim, ter uma justificativa longa e extensa, que fale, né, que dê todos os pontos, assim, isso
não, e que convença, dizer, pronto, né?
É, exatamente. Mas assim, porque como ele falou que não queria, a gente não desenvolveu tanto, assim, até posso até conversar com ele sobre isso. Mas ele tentou com a primeira mulher e não deu certo. Eu não me lembro agora se ela podia ou se, sei lá, tentou e não conseguiu. E aí eles desistiram. E aí, assim, pra ele também rola uma questão assim, putz, um filho é super caro. Eu não vou conseguir hoje
prover.
Sei lá, tipo, dar a melhor escola, o melhor intercâmbio, melhor não sei o quê. Então, também acho que pra ele também tem a questão financeira. Pra mim também tem, tá? Eu também penso assim, então.
Uhum.
E aí também mais a questão, assim, de mundo, né? Assim, porque a gente tá meio desesperançoso, de modo geral, né? Com tudo. Então,
sim.
Ao mesmo tempo, a gente tem um pouco de esperança, mas a gente fala, mas será? Então, aí, vamos colocar, né, mais uma pessoa aqui pra isso. Mas, assim, como ele... Eu acho que se ele tivesse falado assim, talvez. Aí eu acho que a gente, né, a gente teria desenvolvido a pauta. Mas é como ele, não, eu também não quero. Então, ótimo.
Mas
queremos,
acho que é o ponto da Manu é que é isso. A gente tem que se justificar tanto o tempo inteiro sobre todas as questões. Então, o homem, tipo, não quero. Beleza, acabou o assunto ali no papo.
E que fique o convite aqui pra quem tá ouvindo a gente, assim. Você foi interrogada, cadê filho? Não. Por quê? Porque eu não quero. Não desenvolva mais. Acho que essa é uma pauta pra ser... Bruna que levantou isso, de ser colocada em espaços seguros, em que a gente vai compartilhar. Mas você dizer isso pro outro, fica uma coisa de... É isso, é a gente se jogar na fogueira mesmo.
Sim.
Porque as pessoas vão... A cada justificativa que você vai dar, vai vir um julgamento e uma opinião errada.
É.
Né, assim, pra tentar te tirar desse lugar e colocar a gente nesse lugar que a gente já falou. De você ainda não sabe, é porque você ainda não viveu. É porque você ainda não...
Agora a confusão mental, né, que dá na pessoa.
É que eu acho assim, é muito importante... A gente tá aqui conversando sobre isso hoje, mas o mundo ideal é que a gente chegue num momento que a gente não precisa mais discutir sobre isso. Como, por exemplo, sei lá, coisas do tipo, sei lá, casa virgem ou outras questões que não são mais assunto.
É verdade.
Entendeu? Exatamente. Então, assim, seria mara se a gente chegasse nisso no momento do tipo, o corpo da mulher não é mais uma pauta pra ninguém. Emagrecer e engordou, não é? Os desejos da mulher ter filho não tem, vai ser mais pauta pra ninguém. Se a gente, não sei se a gente vai acompanhar, né? Esse momento, mas a gente
estamos
gostaria.
Trabalhando pra isso.
Estamos aqui trabalhando pra isso.
Acho que vai.
Sim, e eu lembrei de uma coisa também. Eu cheguei a fazer o questionamento reverso. Eu lembro pra minha mãe, eu falei, mas por que você quis ter filhos? E a maioria das mulheres não soube me responder assim. Foi uma coisa meio assim, todo mundo tem. Tipo, como se fosse uma cartilinha que tem que ser seguida, sabe? Casar, ter filho, nananã.
Então, porque essa pergunta inversa, eu percebi que também as mulheres, de modo geral, pelo menos as que eu perguntei, não souberam também me dar essa resposta, assim. É, sabe, eu quis por isso.
Uhum.
Então, né, parece que realmente uma coisa meio que a onda levou.
Sim, vai indo, né?
É.
Muito bem, é muito bom conversar com a nossa comunidade, ver que tem tanta gente maravilhosa. Só tem mulher maravilhosa. A gente tem que fazer um happy hour um dia dessas meninas que
participaram. No Bar Vegano, né, Nelly?
No Bar Vegano! Isa!
Não, mas tem batata frita, a gente já...
Tá ótimo. Querida, vai chegar a joia na sua casa, a gente vai conversando pelo WhatsApp e você manda fotinho pra gente depois do seu lookinho.
Tá, joia, prazer imenso participar, conhecer todas vocês. Tô super, super feliz de ter participado.
Continua lendo a gente lá no GE.
Um beijo.
Pode deixar, você.
Beijo.
Até a próxima. Tô fofa.
Até, tchau.
Só tem mulher maravilhosa, gente, no nosso.
Você vê a importância de construir uma comunidade dessa, né? A importância de ousar. Eu acho que é isso. Quando eu vi o post lá que você botou, eu falei, meu Deus.
Ousada.
Ousada.
Falei, corajosa. Porque isso é uma coisa que gera controvérsia.
Mas é porque isso é a grande missão de todas as marcas dentro do grupo GE. Marca Camila, falando igual o Pelé, né? A Camila. marca GE Build, GE Fórmula Lead. O guarda-chuva que todas essas marcas ficam abaixo é pensamento crítico.
Pensamento crítico.
Raciocinar. Então, assim, a nossa missão é dar questionamentos e ferramentas para que as mulheres questionem, pensem, decidam por elas. Seja quando for comprar um shampoo, seja quando for ler um blog, seja quando for me seguir, enfim. Então, essa é a nossa grande...
E protagonismo, né? Eu acho que é isso que a gente está falando, assim. Protagonismo em tudo, assim. Qual é o seu desejo? É trabalhar e fazer uma carreira? Seja protagonista nisso.
Sim.
Não fica sendo coadjuvante, realizando o sonho dos outros. É ter filho? Seja protagonista nisso. É possível ter uma... Exercer uma maternidade.
E agora, pra gente... Pensei uma pergunta aqui, talvez, pra gente fechar. Como vocês...
Deixa eu só fazer um adendo disso que a gente tava falando. Uhum. Teve uma leitora que comentou ontem que nem foi um pouco... A gente não puxou ali tanto o assunto, né? A gente só falou, conta aí pra gente discutir no podcast. Mas teve uma leitora que falou, estou salvando esse post pra nunca mais me sentir sozinha nesse mundo.
Ai, que massa.
Muito bom. Já valeu por tudo, né?
Uhum. É, já vale por tudo. É tão bom quando a gente faz alguma coisa que vale por tudo.
Sim,
né?
sim.
Perdão, amiga, diga agora.
Mas assim, como vocês imaginam que seria um mundo com essa estrutura do obrigatoriedade de ter filhos sem existir?
Seria um mundo muito mais liberdade, muito mais prosperidade, não no sentido apenas financeiro, mas num sentido de menos violência. Porque as pessoas iam estar donas das suas próprias escolhas. Não ia ser mais uma lógica movida pela dívida, sabe? De eu tô em dívida porque eu ainda não realizei os sonhos sonhados por mim. Eu tô em dívida porque eu me ferrei aqui, agora é a vez de você se ferrar por mim. Eu tô em dívida... Então, eu acho que sem essa obrigatoriedade, o que a gente tem é um mundo muito mais harmônico, muito mais em paz, muito mais justo.
Sim. Acho que de pessoas mais bem resolvidas, talvez, né?
Sim.
Porque as pessoas que viriam para o mundo... Não, isso não é regra, não necessariamente. Mas seria um pouco mais... Viriam de pessoas com um pouco mais de discernimento, talvez, do que elas estão fazendo, né?
Viriam por escolha, por né? Escolha. E não por um fluxo.
Sim.
Eu acho que a gente teria histórias de relacionamentos muito melhores.
Mais felizes, né?
Muito mais felizes. Porque hoje a gente tem o cara tem a ideia de que a gente depende dele. Principalmente por isso e muitas outras coisas. Então, quando a gente não teria mais isso... tirasse essa dependência de um relacionamento, ia ser puro ali por uns motivos que as pessoas, de fato, querem estar juntos.
E vocês acham que os relacionamentos iam durar mais ou menos?
Acho aí que a gente pode discutir num outro podcast.
Eu acho que essa pergunta nem seria formulada.
Não, né?
Nem seria formulada, porque o relacionamento não seria o centro da vida de ninguém.
Sim.
Seria um encontro massa que iria...
Dura o tempo que tinha que durar.
Isso.
Sim. E as pessoas talvez não ficassem juntas por uma obrigatoriedade, assim,
sim.
Bruna.
Não, eu ia falar que relacionamentos seriam mais saudáveis, menos abusivos. E crianças muito mais saudáveis também.
Sim.
Gente,
bom, botamos os nossos 2 centavos nesse assunto.
Queria só pedir pra vocês ouvirem com carinho e não cancelem a gente pela uma opinião que a gente deu, mas você acha
não,
que a gente
não falamos nada cancelável aqui.
Nada cancelável.
E eu acho que a gente não tem que pedir desculpa por dizer a nossa opinião.
É.
Assim, é isso. É claro, né? Quem vai ofender os outros, quem vai. Mas nós estamos falando aqui sobre as nossas escolhas.
Sim.
A gente não pode pedir desculpa pelas nossas escolhas. Eu escolhi não ter filhos, eu não tenho por que me desculpar por isso.
Uhum.
Eu não tenho por que me desculpar pelos meus motivos que me fizeram, ou você. Ah, é porque eu quero ter minha liberdade. isso não tá em pauta. Ninguém tem que dar opinião sobre isso, sabe? Então acho que a gente não pode pedir desculpa pelas nossas escolhas. Certo. Eu acho que o que a gente fez aqui foi dar voz às mulheres para que elas possam também assumir as escolhas delas.
É, bora raciocinar, bora pensar, pô. Pensamento
e se decidir político. Ter filho, que massa também.
Massa também. Isso, sim. Você é dona da sua escolha. Acho que é isso, você é dona da sua escolha.
É. Espaço para todos, respeito para todos.
Não é sobre ter ou não ter, é sobre pensar.
Pensar sobre o assunto.
É, exatamente.
Encaminha esse episódio para as amigas e discute numa mesa de bar, assim. Depois conta pra gente como foi.
Isso
com
acho todas, que é muito importante,
com todas. Mas é isso, foi o nosso grupo de hoje, então encaminha para as amigas e discute, depois conta pra gente.
Sim, muito né? Que bem, gente.
É, tô com fome, vamos almoçar?
Vamos.
Beijo. É, gente, beijo.
Beijo, arrasou.
Obrigada, Vivara.